senhores passageiros, apertem seus cintos, coloque seu fone de ouvido, acomode-se no seu sofá. Você está prestes a voar no seu PlayStation 4 rodando God of War Ragnarok. Não se assuste com o som da turbina da nossa aeronave. O podcast Falando Sozinho agradece sua preferência. Junte-se a nós nessa viagem para o Ragnarok. E sim, o Ragnarok chegou. Então é isso, estou de volta aqui, é o Dodói da Cabeça, estamos de volta com mais um episódio mais do que especial, para falar desse jogo, é o GOT, já temos o GOT presente na área, não sei, vamos discutir isso hoje também, estamos aqui para falar desse jogo maravilhoso, um dos jogos mais aguardados do ano. Um dos jogos mais aguardados por mim, depois daquele trailer maravilhoso, onde vemos os lobos, né? O Skull e Hatt, se eu não me engano, perseguindo a lua e o outro persegue o sol no eclipse, lindo, céu abrindo, coisa maravilhosa, cena de, nem de filme eu diria, cena de fantasia mesmo, de um livro de fantasia teria uma coisa assim. Muito, muito bom, de verdade. Não se esqueça, aqui é uma resenha completa, falando de tudo do jogo, aberto a spoilers, tá? Não vou me segurar para falar de nada. Vou falar tudo que me vier na cabeça, eu também fiz algumas anotações aqui, de coisas importantes para a gente acabar comentando. Então, se você ficar aqui, ouça por sua conta e risco, tem spoiler. Eu não vou me segurar para falar spoiler. E um outro recado também é que esse episódio não vai funcionar como a maioria dos podcasts que funciona, que é do começo até o fim, falando de tudo, todos os momentos mais importantes da história, até os pequenos detalhes da história. Aqui é de cabeça como se fosse um vlog, né? Eu já cansei de falar que o podcast ele funciona como um vlog, então eu vou contar para vocês as minhas experiências e não se esqueça de mandar a sua experiência por onde? Através do e-mail falandosozinhopod@gmail.com. Também não se esqueça de procurar o podcast em outras redes sociais. Ajuda a disseminar, divulga com seus amigos, introduz para alguém que gosta de jogo, gosta de filme, que aqui a gente fala de tudo, ok? Então lembrando, com spoiler, valeu? E deixa a música subir, sobe música, sobe! Vamos começar aqui por onde eu começo, né? Vamos começar do começo. God of War lançou dia 9 de novembro. Eu comprei ele rápido. Foi o primeiro jogo que eu comprei rápido assim, pós-lançamento. Preço cheio, infelizmente. Eu sou contra pagar dinheirão em jogo. Mas, pô, eu paguei R$160 no Far Cry 6, que é horrível, que eu não gostei, que eu já vendi, por que não investir um pouco mais em um jogo que eu realmente vou gostar, que eu tenho certeza de que eu vou gostar? E foi um investimento, parcelei igual a gente parcela fogão, em 6 vezes sem juros no cartão, porque estava puxado, mas eu não estava me aguentando. E o God of War Ragnarok, ele já tem um lugar especial no meu coraçãozinho. Por quê? Porque em todos esses meus anos como gamer, né, foi o primeiro jogo que eu joguei realmente sem saber nada, sem ver nada no YouTube. Na verdade, vi sim. Eu não me aguentei e vi as 2 horinhas iniciais do jogo. E que, infelizmente ou felizmente, as 2 horinhas iniciais já são as mais empolgantes do jogo. Então, se eu tivesse jogado sem ter assistido, com certeza eu ia ficar muito mais surpreso, né? Porque, infelizmente, é no início que já aparece o Thor, já aparece o Odin, em menos de 2 horas de jogo. E eu achei, assim, sinistro, fantástico a aparição deles. Mas aí deixa eu continuar comentando da minha experiência com o jogo, né? Porque eu não costumo comprar jogo caro. Jogo caro eu não pago nada. O máximo que eu pago em jogo hoje em dia é R$80. Eu tento não passar disso. Só em ocasiões especiais ou em burrices especiais. Por exemplo, R$180, R$160 no Far Cry 6, que eu não gostei. Eu já não gosto dos Far Cry, eu não gosto da Ubisoft, que eu acho que ela faz jogo tudo igual. E mesmo assim, caí no velho truque da Ubisoft, né? De fazer trailers empolgantes. Porque o jogo é mais do mesmo, no final das contas. E aí, vamos voltar. Sempre que eu ia jogar alguma coisa, eu ia jogar com muitos anos de atraso. 2 anos, 3, 5 anos de atraso. Então, eu acabava vendo tudo no YouTube. Consumia tudo, zerava pelo YouTube. Coisa que muita gente faz, porque não tem aquele din-din pra desembolsar, né? Pô, salário mínimo é R$1.200, R$1.300. Se a pessoa mora de aluguel, paga água, paga luz, compra do mês, tem filho, bom, ela não vai dar R$350 em um God of War, né? Convenhamos. E a minha situação é mais ou menos essa. Apesar de não ter filho, a gente é pobre, é salariado. Vou gastar R$350 num jogo? É puxado. Mas felizmente, eu vendi 8 jogos meus que eu tinha no meu PlayStation 4, mídia física, para poder comprar o God of War, entre aspas, 0800. Só precisei parcelar no cartão. Mas vamos lá. Foi o primeiro jogo que eu experimentei sem saber nada, porque jogos grandes eu zerei sabendo ou de tudo ou do final. Por exemplo, o próprio Red Dead 2, The Last of Us Part 2, The Last of Us 1, eu joguei sabendo mais da metade, mas o final não sabia, mas sabia mais da metade. O God of War 2018 também, eu já zerei sabendo o final. Então eu me dei ao luxo de tentar não ver nada sobre o jogo e zerá-lo de maneira inédita, vamos dizer assim. Zerá-lo experimentando como ele deveria ser experimentado, sem você saber. E eu consegui, não me aguentei, como eu disse, 2 horinhas eu acabei vendo, mas foi a minha primeira experiência aproveitando um jogo no meu videogame sem saber de nada. Foi incrível. Então, por isso que o God of War já tem um lugarzinho no meu coração por conta disso. Porque eu pude fazer teorias, eu pude pensar sobre o jogo, pude imaginar como seria, o que ia acontecer. E foi muito gostoso a experiência, porque foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Então, vamos lá. Eu zerei no meu PlayStation 4 Slim, o basicão. Bom, tancar, ele tancou. Tancou o jogo, sim. Mas o meu PlayStation 4, ele lá não tá nos seus melhores momentos. Preciso fazer uma limpeza nele. Preciso trocar a pasta térmica. Tentei abrir, quase destruí. Perdi uma peça, quebrei um outro pedaço. Eu falei, bom, chega. Não é pra mim tentar abrir o PlayStation. Deixa pra lá que alguém abre pra mim. Tô pra levar num técnico pra poder limpar, mas não levei até agora. Mesmo com esses problemas, tancou. Suou, o bichinho suou, gritou um pouquinho para rodar. Mas ele já tá gritando um pouquinho para rodar qualquer coisa, qualquer jogo. Eu iria até fazer uma crítica de que no God of War Ragnarok ele não tá tão bem otimizado para PlayStation 4, para a geração antiga, tenho que falar. Quando eu peguei ele, ele estava sem atualização ou só tinha a atualização 1.0. Agora, se eu não me engano, tá na 2.1 ou 2.5, não lembro agora. E, cara, quando eu peguei ele antes de atualizar, estava injogável, literalmente. Injogável no PlayStation 4 base. Queda de FPS, nem diria queda. O FPS nem subia, para falar a verdade. Parecia stop motion, tava horrível. Eu até achei que o meu videogame tava ficando ruim, logo na hora de rodar o God of War. Porque tava rodando a 5 FPS, sei lá, péssimo. O áudio tava sem sincronia. Eu dava porrada, o som vinha depois, ou o som vinha antes. Na dublagem, durante as cutscenes, a mesma coisa. Ou o som vinha depois, ou vinha antes. Ou seja, todo cagado. Ok? Não deu pra jogar antes de atualizar. Eu insisti, joguei uns 10 minutinhos ainda, porque eu queria experimentar o jogo, tava muito ansioso. Comprei na loja física, fui lá buscar e voltei com ele na mão. Então eu ainda joguei um pouco, mas não deu. Teve que atualizar, se eu não me engano, foram 15 GB de atualização. Depois da atualização, melhorou, estabilizou. Não tão estável quanto o God of War de 2018. Aqui eu vou fazer algumas comparações também com o de 2018, porque é uma sequência direta, apesar de se passarem um pouquinho de tempo ali, de um para o outro, mas é uma sequência direta. Os acontecimentos do 2018 continuam aqui. Ou o que você faz lá tem resultado aqui agora. Então é impossível não só citar o de 2018, como também comparar a performance deles no PlayStation 4 base. Lembrando que todo esse podcast, toda a minha análise, crítica que eu falar aqui, vai ser baseado no PlayStation 4 base, PlayStation 4 Slim, tá bom? Então vamos lá. Tava depois da atualização, deixou estabilizado, não tanto. Como eu falei, eu ia fazer uma crítica de que certas coisas estavam com a textura muito demorada. Sabe? O próprio Cyberpunk, quando eu tentei jogar no PlayStation 4, além de todos os outros problemas, ele tinha esse problema. Você chegava no local, a textura vinha depois. Eu ia reclamar disso, mas eu acabei de botar o God of War de 2018 aqui no meu Play 4 para fazer uma comparação de tempo de load, que eu vou falar para vocês também, que eu fiz essa anotação. E aí eu vi que até no de 2018... Ou o de 2018 já é assim, ou o meu PlayStation 4 realmente está pedindo help. Também teve um certo momento ali que demorou a aparecer a textura. Então eu já não sei se é do meu videogame ou se é do jogo. Mas mesmo assim, no God of War de 2018, se eu não me engano, eu já zerei ele 3 vezes. E agora eu estou em busca da platina. E bug eu não tive nenhum. Bug comprometedor assim. De gameplay, que o inimigo prende, você fica preso em alguma coisa, não aconteceu comigo. Bug visual, no de 2018, deve ter acontecido 3 vezes, 4. Não consigo lembrar, ou seja, foi irrelevante comparado com a experiência. Já no God of War Ragnarok, ele já começou mal, como eu falei, estava injogável. Tive que fazer uma atualização de 15 GB só para ele rodar no PlayStation 4. Rodou, mas mesmo assim não foi lá aquele 100% como eu imaginei que seria. Até porque não me parece que teve um grande salto gráfico. Uma grande mudança para o jogo, vamos dizer assim, ficar tão instável no PlayStation 4 base. Como eu disse, aparentemente. O jogo está maior? Está maior. Cresceu. As áreas abertas estão maiores? Estão. Mas mesmo assim, eu não vejo um salto gráfico tão alto para justificar a instabilidade. certos momentos durante a campanha inteira, a gameplay inteira, continuou tendo umas quedas de frame, o jogo dava meio que uma engasgada. Tem certos momentos que ele dá uma travadinha ali de meio segundo, sabe? Não que estrague a sua experiência, mas aqui a gente tem que falar com honestidade que no Play 4 não tá 100%. Eu diria que tá 90%. De 85% a 90% de precisão, de estabilidade no PlayStation 4. E certo também que é momentos específicos. Por exemplo, em momentos de ação frenética, muita coisa acontecendo, eu não tive problema nenhum no jogo. Nenhum problema. Estabilidade, travamento, nada. É problema de resolução também, de textura baixa para depois ficar em HD? Não. E, por exemplo, os maiores problemas que eu tive foi em exploração, o momento que eu estou andando, normal, parado. Ele dá uma travada ou outra, a textura demora para aparecer, principalmente quando você faz a viagem entre os reinos, né? Que você usa Yggdrasil ali, principalmente nesses momentos, a textura demora bastante para aparecer. E aí vamos começar a análise, né? Como eu comentei agora há pouco, eu joguei o de 2018 agora, para ter fresco na cabeça uns comparativos. Então, aqui os dados, as estatísticas, vamos dizer, que eu tirei do meu próprio aparelho, da meu próprio PlayStation 4. Não é baseado em review de ninguém, é no meu PlayStation 4. O tempo de carregamento, do momento que você dá play na tela da PlayStation 4, do PlayStation 4, até o momento que você chega no menu do jogo. O menu onde você vai escolher novo jogo, configurações, essas coisas. Esse agora, o de 2000, o Ragnarok, ele levou 56 segundos a 1 minuto de carregamento. Só do momento que você dá play nele, para abri-lo, até o momento que você chega no menu do jogo. E do menu do jogo, para você finalmente começar a jogar, ele foi de 1 minuto a 1 minuto e 15, ok? De carregamento de jogo, para você poder entrar. Esse é o Ragnarok que eu tô falando. Fast Travel, viagem no mesmo reino, sem mudar de reino, você viajando ali de um ponto A ao ponto B. 50 a 55 segundos de Fast Travel. Agora, mudando de reino, 48 a 52 segundos. Não entendi por quê. Se você reparar, o tempo para mudar de reino, que teoricamente seria mais trabalhoso, foi menor do que o Fast Travel. Não sei por quê, mas aconteceu, lembrando, baseado no meu PlayStation. Se você está no PlayStation 4 Pro, se você está no PlayStation Slim, mais bem cuidado, recém-limpo, sem muito jogo na memória, creio eu que vai variar esse tempo de carregamento, ok? E aí, agora vamos para o de 2018. Do momento que eu dou play até o momento de chegar no menu, o de 2018 é de 41 a 43 segundos, enquanto o Ragnarok é de 56 a 1 minuto, ok? Do menu para o jogo, no momento ali que você aperta novo jogo ou continuar, e tem o carregamento. O de 2018 é de 35 segundos. O Ragnarok é 1 minuto a 1 minuto e 15. Para você dar novo jogo ou continue, começar a jogar. Agora a viagem entre reinos no de 2018 é de 50 segundos a 1 minuto. Porém, a viagem entre reinos no de 2018 tem aquela animação toda lá da... do templo girando, e a luz da Bifrost mira no portão e tal, aí vem os galhos, enfim, aquele lero-lero para carregar ali escondidinho. Você leva esse tempo que eu falei, que é de 50 segundos a 1 minuto, ok? E aí, o Fast Travel, que você está no mesmo reino, mas que é do ponto A ao ponto B. No de 2018, é de 58 segundos a 1 minuto. E no Ragnarok é de 51 segundos a 55. Baseado nas minhas experiências aqui. Essas são as especificações de diferença de um para o outro. Apesar de ser levemente parecido, eu senti que o do Ragnarok, ele demora mais. Eu fiquei com essa impressão, apesar de ter tirado a prova e ter visto que não tanto, sabe? Não é tão diferente um pro outro. O tempo de carregamento mais diferente de um pro outro é do menu pro jogo, que, como eu comentei, o Ragnarok leva 1 minuto a 1 minuto 15, o de 2018 é 35 segundos para você entrar no jogo, ok? Mas de resto, é bem semelhante, mas eu, como eu comentei, fiquei com a impressão de que o Ragnarok demora mais, não sei porquê. Então vamos começar, o jogo já começa frenético, né? Vamos falar um pouquinho do jogo. Ele começa frenético já, o Fimbulwinter está tomando conta. Aliás, essa justificativa para a gente perder as magias, eu achei muito fraca, muito ruim. Porque eu fiquei pensando, quem joga God of War desde sempre, eu falo com a minha experiência nos God of War de console grande, não de portátil. O Ghost of Sparta e o Chains of Olympus eu não joguei, que é de PSP. Mas os de console eu joguei todos, zerei todos. A gente sabe que sempre tem uma justificativa pro Kratos não ter o poder do jogo antigo, né? Pô, a gente termina o God of War 1 sendo Deus da Guerra. A gente começa o God of War 2 e perde o poder. Por quê? Tem um porquê. Pô, a gente termina o God of War 2 poderoso. A gente tá no 3 e perde o poder. Por quê? Sempre tem uma desculpa. E a desculpa do God of War Ragnarok para você não ter os poderes do de 2018, eu achei muito fraca, muito básica. Poderia ser mais explorada, ter mais piadinhas falando sobre, mas não. É um diálogo ou outro. Ah, e o Fimbulwinter destrói até pedra. Pronto. É por isso que você não tem os poderes. Que para mim não faz muito sentido. Eu até achei que ficaria até mais, vamos dizer, legal, mais imersivo, se você tivesse como passar o seu save. De um save, passar o save do de 2018 pro Ragnarok. Para mim ia ficar legal, até que pô, um jogo é seguido do outro. O que tem, né? Eu acho que ia ser uma parada legal. Mas com certeza deve ser muito trabalhoso de fazer. Deve ser muitos parâmetros que tem que ter no código ali para isso se tornar possível. Porque o Ragnarok leva em consideração, vamos dizer, que você platinou o de 2018. Porque ele fala da Rainha da Valquíria, por exemplo, eu não cheguei nela ainda, nem tenho a pretensão de chegar, porque é muito trabalhoso, muito interessante. Tem aquela Valquíria lá em Muspelheim, né? O Reino do Fogo, que você tem que fazer um monte de desafio para chegar até ela. Desafios contra tempo. E eu odeio o jogo que tem esse bagulho de tempo. Tem nada que me irrite mais do que isso. Então eu não tenho vontade nenhuma de fazer isso. Eu até vou tentar porque eu platino jogos que eu gosto muito. Não porque eu sou obrigado a platinar. Mas é meio que para provar que eu gostei muito do jogo, eu vou lá e platino. As minhas duas únicas platinas é o Naruto Storm 4 e o Homem-Aranha Spider-Man. Homem-Aranha Spider-Man é ótimo, né? Homem-Aranha Miles Morales. Minhas únicas duas platinas. Quem sabe eu não platine o God de 2018 e o Ragnarok, né? Mas vamos continuar. O jogo começa frenético, a gente vê a Freya. Dá a entender que ela vem tentando matar o Kratos e o Atreus há um bom tempo. Porque eles comentam ali, pô, ela nunca desiste, não sei o quê. Bom, isso não é citado e nunca mais aparece no jogo. Tudo bem, vamos relevar. O jogo começa bem empolgante, né? Com o ataque da Freya. Kratos não quer lutar com ela. Achei legal essa dinâmica. E aí tem todo um desenrolar ali de uma pequena luta. Eu até esperava mais da luta com ela. Até que mais na frente você luta com ela de novo. Mas mesmo assim, eu esperava mais para meio que poder justificar a mudança dela. Não que tenha me incomodado 100%. Mas é que, como a própria Santa Mônica disse que é o último jogo, pelo menos da saga nórdica, eu esperava coisas muito mais grandiosas do que o jogo me entregou. E o que eu quero dizer? Não que o jogo seja tão, vamos dizer, mundano, quanto o de 2018. Que o de 2018 ele é bem mais contido na fantasia dele. Apesar de ter dragão, ter valquíria, ter tudo, ele é bem mais contido, sabe? O Ragnarok ele já aborda outras coisas. Já aborda as lendas, os lobos, a serpente, gigantes, Thor, Odin, Asgard. Aborda tudo isso bem mais forma, de uma forma bem mais grandiosa do que o de 2018. Mas mesmo assim, por ser o último jogo, segundo a Santa Mônica, eu queria mais, sabe? Eu queria algo à altura da briga do Kratos e Baldur no início do jogo. Que não tem, nenhuma outra se repete, porque ali é a primeira vez que a gente vê o que são dois deuses brigando. Em toda a franquia, se eu não me engano eu posso dizer isso, em toda a franquia, nenhuma outra franquia a gente tem esse impacto de ver dois deuses brigando. Uma luta demoradíssima com o Baldur e destrói tudo, abre ravina no chão, quebra casa, voa pra lá, voa pra cá, sai destruindo tudo, entendeu? Isso sim, pra mim é uma puta briga, sabe? De deuses. E você luta contra a Freya em um momento mais à frente do jogo, e isso não acontece. Até mesmo as lutas que você tem contra deuses no jogo, contra o Thor, contra o Heimdall, não são destrutivas quanto eu imaginei que seriam. São dois deuses se enfrentando, entendeu? A luta do Thor e do Kratos, então, eu diria o início é empolgante, porque é o começo do jogo, você está sendo surpreendido. Mas mesmo assim, se você para para pensar friamente, não é tão grandiosa quanto eu achei que seria, sabe? Eu achei que seria muito mais grandiosa. Até porque você, depois, pra mim, no meu caso, foi depois do zeramento. Mas tem uma cidade lá, se eu não me engano é Vanaheim, um reino, que tem um terreno todo modificado por conta de uma briga que o Thor teve ali. E ele, quando briga com o Kratos, isso não acontece. Eu não achei motivos fortes o suficiente para justificarem isso. A falta de destruição, o impacto de dois deuses lutando. A luta contra o Odin no final, então, não destrói nada. Você luta literalmente na porta da casa dele e nem a casa cai. Não acontece nada. Mas voltando para onde eu tava, né? Falando das lutas, do início do jogo. É maneiro, sem dúvida. Eu gostei também da mudança, da quebra de expectativa. Porque no início do jogo, Thor e Odin já estão na mesma mesa que o Kratos e o Atreus. E fica aquela tensão. E já, querendo ou não, é uma quebra de expectativa. Porque na franquia inteira isso nunca tinha acontecido. Um momento tenso, mas de conversa entre o Kratos e algum antagonista dele. Achei bem interessante essa pegada diferente do jogo. O jogo começa a milhão, né? E aí eu vou falar de uma coisa aqui que eu lembrei. Vou começar falando onde o jogo erra, né? E depois eu falo mais um pouco da história. Bom, pra mim o jogo erra, cara, primeiramente na maneira como eles fazem pra empurrar o Atreus. Pra mim, empurra muito goela abaixo o Atreus. Pra mim, os arcos do Atreus não tem força pra se segurar sozinho. Em Asgard até tem, um pouco. Mas com a Angriboda, não, eu achei que não tem força pra se segurar sozinho. Fica chato, você fica falando, caralho, não é só um pequeno, não é só meia horinha de jogo não. Eu já tô há 2 horas jogando com o Atreus, 3. Pra mim, eles não conseguiram trabalhar bem missões interessantes pra você se cativar pelo Atreus como um protagonista. Sabe? Pelo menos comigo, eu estive sempre pensando, ai, volta logo pro Kratos, sabe? Acaba logo. Era o meu pensamento. Tudo bem, faz sentido, desenvolve a história. Não é que seja ruim jogar com Atreus, mas eu acho que é muito cheio. É cheio igual a linguiça, sabe? Enchendo linguiça. Você bota qualquer coisa ali pra encher a linguiça. E é isso que aconteceu nos arcos do Atreus, pelo menos para mim. Porque não me desceu tão bem assim. No início é legal, ele vai fazer a missãozinha escondida com o Sindri. Tem a piadinha lá que ele quase quebra a mão, tentando abrir o baú. A mecânica dele é legal, ele é mais rápido e tudo mais. Ele bateu com um arco de madeira, eu achei meio assim, pô, podia dar uma espadinha, uma faquinha pra ele, não sei. Não achei tão legal de jogar ele bater com um arco de madeira no cara. Finalização que ele dá no inimigo também é qualquer coisa, não é empolgante, nem é ruim. Eu achei um bom gameplay, um gameplay fino, refinado, não é qualquer coisa. Mas mesmo assim não me desceu tanto. Eu acho que o arco dele poderia ser menor, mais preciso ou mais fantástico, ou mais grandioso, de alguma maneira, sabe? Porque, por exemplo, quando você vai com a Angriboda, né, pro mundo lá maluco, que eu nem lembro onde é. Cara, ela é uma companion, né, ela é sua ajudante, que o poder dela é jogar tinta. Eu até falei aqui com a minha esposa aqui em casa, que ela tava assistindo comigo, me assistindo jogar. Eu falei com ela, cara, parece se fosse assim, não sei, a princesa da floresta. Se fosse alguma coisa da Pixar ou da Disney em jogo, ia ser muito maneiro. Um mundão colorido, uma floresta colorida, com uma princesinha que é amiga dos animais, que tem poder de tinta, de cores, de jogar cores. Entendeu? Eu acho que até funcionaria. Duas crianças no mundo de floresta encantada, que tem até a própria bruxa má, que pega os animais para arrancar a alma. Isso pra mim ficou muito descolado do jogo. Muito descolado. Parece até uma DLC. De tão fora do jogo que isso tá. Não me agradou. Fora a repetição. Jogo linear, ele já é repetitivo por natureza. Vamos pegar aqui Uncharted, The Last of Us e o próprio God of War. Que são os jogos lineares mais conhecidos. Já é repetitivo por natureza, porque no Uncharted, se você chega numa área aberta, vai ter tiroteio. Se você acabou de fazer um puzzle, ali na frente tem um tiroteio. The Last of Us, você viu uma cutscene, tá em momento tranquilo, ali na frente vai ter ou zumbi ou humano. Enfrentou humano, agora é zumbi. Enfrentou zumbi, veio cutscene, aí vai ser humano de novo, sabe? Repetitivo. God of War também. A cada 5 passos, brotam 7 mil inimigos do chão que você tem que sair batendo. Então, onde eu quero chegar? Já é repetitivo. Mas parece que no momento do Atreus, no arco do Atreus com a Angriboda, ficou ainda pior. Mais chato de jogar ainda. Eu não sei o que houve ali. Não sei se é porque eu estava desinteressado, mas... Vamos dizer, é exatamente igual o jeito que o Kratos joga e o jeito do Atreus. Mas eu achei a parte do Atreus muito repetitiva. Me incomodou demais. E já que eu falei disso, né, vamos entrar também no ponto. Outro ponto negativo que eu achei do jogo. Eu zerei o jogo. E até agora eu tô meio confuso ainda com aquele menu. Ele mudou bastante a maneira como ele era no 2018 para como ele é agora. Eu achei meio confuso. Ouvi falar que tem a opção de você escolher a roupa com o atributo de outra. Isso tem no Assassin's Odyssey, que é o único jogo que eu sei que tem isso. Eu quero a roupa nível 30, mas com a aparência da roupa nível 1, por exemplo. E eu procurei, não achei isso. Modo foto também procurei, não encontrei. Não sei se tem ou não, mas o jogo, apesar disso que eu falei, o jogo tá bem bonito, os gráficos estão maneiros, tá? Se eu senti uma melhora rodando no Play 4, eu não sei se eu diria que é uma melhora, mas é que no Play 4 ele é mais contido, o jogo é mais contido, tem poucos lugares bonitos para se ver. Já no Ragnarok é muito maior, Vanaheim é bonito para explorar. Svaltenhai é bonito de explorar, que é onde a cidade dos anões. Então tem aquele céu azul, água branquinha, água clarinha. O outro é uma floresta densa, bastante verde, bastante cor. Então, nesse ponto, eu diria que o jogo tá bonito, tá mais bonito, sim. Eu queria falar um pouco dos personagens também. Eu gostei da maneira como Kratos está agora. Eu acho que esse jogo só vai ter o mesmo peso para quem jogou os antigos. Eu acho que vai ter um peso ainda melhor para quem jogou os antigos há um bom tempo, sabe? Para quem jogou lá em 2008, 2010, 2012, sabe? Jogou alguns, aí depois jogou o God of War 3, ficou sem, jogou o Ascension. Se você pegar do Ascension ao de 2018, eu acho que não vai fazer tão bem, não vai ter o mesmo impacto. Se você jogou há tanto tempo que parece que realmente também foi há uma vida inteira atrás, igual o Kratos, quando ele se lembra disso, ele lembra como se, como não? Ele tá lembrando coisas que já aconteceram há anos, há vários anos. E pra gente também, a experiência de jogar também. Gostei da maneira como o Kratos está mais aberto, tá mais pacífico, tá mais, não diria simpático, mas ele tá mais aberto às outras pessoas, senão a não só o Atreus, que o Kratos 2018 ele é totalmente focado no Atreus e mais ninguém. Todo mundo está atrapalhando ele. Ele vê assim. E nesses 2018 não. Ele já abraçou todo mundo como família também e foi abraçado de volta como família. Eu achei isso muito legal. Vi que tem pessoas reclamando do jeito dele agora, mas assim, eu iria reclamar se o Kratos do God of War 3 se tornasse o Nathan Drake, do nada. Simpaticão, brincalhão, amando todo mundo. É aquele falastrão, sabe? Aquele herói falastrão, galã. Isso eu ia reclamar. Mas não, a mudança que houve no Kratos é totalmente compreensível. Pensando em tudo que ele passou, em todos os jogos, incluindo no de 2018, todo o caminho que ele tá trilhando do 2018 para cá, ou do final do 3 para cá, porque tem algumas revistas ali entre o 3 e o jogo de 2018, tem algumas revistas, não li. Mas se você olhar como um todo, faz muito sentido a mudança do personagem. Ele está cada vez mais aberto a outras pessoas. E os flashbacks também servem muito para mostrar isso. Os flashbacks onde a Faye aparece, ela está sempre dando bons conselhos para ele, sabe? Dando dicas de alguma coisa para ele. Até no último flashback, o sonho, sei lá. Ela fala para ele abrir o coração para as outras pessoas, como ele abriu o coração para ela, sabe? Eu achei muito bom. Não só o Atreus tinha que amadurecer, mas também o Kratos tinha que amadurecer e amadureceu. E eu achei muito legal a parte, vamos dizer, parece que é um gorila tentando demonstrar amor, demonstrar carinho. Chega a ser engraçado, que ele é todo sem jeito, todo bruto. Faz muito sentido. Faz muito sentido para uma pessoa que é fechada. Faz muito sentido para quem tem um pai dessa maneira, que normalmente o pai ele é assim, ele é mais fechado, né, por conta da criação que ele teve. O pai não se abre com o filho como uma mãe conversa, como uma mãe se abre. Faz parte do jogo. Sem dúvida, para quem é pai ou para quem é filho, vai se emocionar bastante com a relação dos dois. E como a relação caminha, eu achei um jeito muito bom de mostrar isso. Em pequenos diálogos, desde o de 2018 para cá. Muito bom que o aprendizado, a maior parte do aprendizado que o Kratos trilhou foi no de 2018. Esse aqui, o Ragnarok, é uma continuação e meio que está mostrando de onde parou. O God of War 18 para naquele Kratos amoroso, com momentos bons bonitos com o filho. Tem aquele momento muito maneirinho lá do vinho, que eles estão bebendo vinho e o Kratos faz ah, depois de tomar vinho. E no final é onde o Kratos dá um abracinho nele e chama ele de filho. Então parou naquele Kratos ali. Então pra mim faz sentido a mudança dele continuar. Ele ficar mais receptivo a outras pessoas, acolher mais pessoas como família, elogiar as pessoas em diálogos que você vai ouvindo. Isso fora das missões principais, ele elogia algumas pessoas. Gostei muito dessa mudança dele. O Atreus foi muito surpreendente de início jogar com ele. Muito interessante a motivação dele para o jogo. Os dois têm a mesma motivação, praticamente, num certo momento do jogo. No início, o Atreus quer impedir que o Kratos morra. E o Kratos sabe que vai morrer e quer deixar o Atreus pronto. Mas depois muda, né? O Kratos descobre que o Heimdall vai matar o Atreus e quer impedir que o Atreus morra. E o Atreus quer impedir que o Kratos morra. Achei muito legal. Fiquei tenso o jogo inteiro, praticamente, com aquela sensação, caraca, o Kratos vai morrer ou não vai? Aquela dúvida. Deu pra teorizar, porque você fica, poxa, ele é o... Ele que é o campeão? Você fica pensando, né? Ele é o campeão do Jotnar, que fala quem ele é, quem o Kratos é na mitologia nórdica. Ele já era previsto pelos gigantes. A própria Freya levanta essas questões também. E gostei muito, o menino amadureceu, tá mais confiante. Muito devoto e muito amoroso com o pai. E vice-versa. Então essa relação tá muito maneira de ver. Sem dúvida são os momentos mais emocionantes do jogo. Não é nenhum momento ápice de pancadaria ou de aventura. Mas sim no momento de pai e filho, nos diálogos. Aqueles callbacks remetendo ao de 2018. Callback é quando você traz de volta alguma coisa que já foi falada, entendeu? Ou você fecha um ciclo que aconteceu, por exemplo, bem no inicinho do de 2018. O Atreus está meio sentido porque ele matou uma pessoa, matou um homem lá. E o Kratos fala para ele, feche seu coração para o desespero dos outros. Essa aventura é feita para homem, não para garoto. O negócio é assim que o Kratos fala. E no Ragnarok, ele já diz, olha, eu tava errado. Abra o seu coração para a dor deles. Isso é o que você é, não mude por ninguém e tudo mais. Muito legal os diálogos com a Freya também. Tem alguns diálogos. Quando você vai no templo de Tyr, a Freya comenta. O Kratos comenta com ela, os dois conversam. E eu gostei muito dessa troca de parceiros, não ser só o Kratos e o Atreus sempre. Achei muito interessante. Também para potencializar o momento que eles estão juntos, o encontro, que você, de certa maneira, também mata a saudade do Atreus. Ou, na visão de pai, você mata a saudade de ter o teu filho perto. Na visão de filho, você fica ansioso para voltar pro seu pai, que é o Kratos. E eu achei muito legal, muito tocante essa parte do jogo. A Freya, sem dúvida, é onde tudo tá funcionando perfeito. O personagem brilha, incrível. A volta da Freya, aquele designer dela, a Freya de luto, vamos dizer. Aquela marcação preta nos olhos, aquela maquiagem meio manchada, né? A Freya guerreira de novo, com a espada nas costas, asas de valquíria, tudo bombando. Sensacional. Casou perfeitamente, ficou muito boa mesmo, como companion do Kratos, sabe? O Kratos e ela juntos é sempre fantástico, sempre diálogos muito bons. Com o Mimir também, o Mimir, né? Não mudou tanto. Ele é o mesmo Mimir, mas isso não quer dizer que é ruim. É o mesmo personagem excepcional, com a mesma qualidade de sempre. E agrega muito também as conversas que ele proporciona, as piadinhas que ele proporciona. São muito divertidas. E eu gostei muito daquela coisa, faz algumas missões, volta para casa. Faz umas missões, volta para casa. Cria aquela unidade, né? Aquela sensação de unidade, que tá todo mundo unido. Você realmente sente que a casa lá dos anões é a sua casa. Brock e Sindri não mudaram tanto. Eles estão mais presentes. Deu mais espaço para desenvolvê-los. Admito que usar eles de companion me surpreendeu. Não acreditei na hora. Foi uma coisa que eu não estava esperando. Achei muito maneiro. Os diálogos também, excelente. O Sindri com Atreus, o Brock com o Kratos. Gostei muito desses momentos aí. Que é bom que dá para variar também. E no arco do Atreus eu até também me impressionei. Ele junto com o Thor. Ele com a Turt, sei lá qual o nome, a filha do Thor. Gostei muito. Esses momentos dele seguram sozinho. Esses arcos dele em Asgard seguram. Mas esse arco dele lá com a princesinha lá, Angriboda, pra mim é muito ruim, sabe? Não é ruim. É ruim pra um jogo chamado God of War. É ruim pra um jogo onde aquelas coisas estão acontecendo. Mas para um outro jogo qualquer, por exemplo, se fosse uma DLC do Atreus contando a história dele ali, eu ia me incomodar por ser uma DLC. Eu sou contra jogos que usam essa prática. Eu acho muito zoado. Você vendeu um jogo e depois você lança uma outra parada que podia estar dentro do jogo. Não gosto disso. Só quando é uma proposta completamente diferente. Por exemplo, um God of War da vida, uma DLC do Atreus enfrentando bruxas na floresta, ok, fazendo trabalhos, sabe, como assim, tipo um 12 os trabalhos do Hércules, sabe, que ele recebe uma missão que tem que cumprir, uma parada bem assim, viajada, num mundinho fantástico onde ele vira animal, pra mim ok, mas ali, naquele contexto ali, eu não gostei tanto não, pra ser sincero, mas gostei dessas mudanças de parceiro. Achei muito interessante. Gostei dessa relação assim. Como eu posso dizer? Os encontros com Odin e com Thor são meio que sufocantes, né? Você sempre fica ansioso, esperando, cara, o que vai acontecer agora? E não acontece nada. O Thor, pra falar a verdade, eu me decepcionei um pouco com o Thor. Porque eu esperava mais. Como eu falei, como esse era o último jogo da franquia, eu esperava lutas mais grandiosas, mais épicas, como a primeira luta com Baldur é, entendeu? Você passa por vários cenários, acontece várias coisas, destrói um lugar inteiro por conta da briga. E a luta com Thor, a primeira luta com Thor, como eu comentei no início, é maneira, porque você não está esperando, sai voando, voa da casa até o templo do Tyr, e já não destrói tanta coisa lá, destrói umas estátuas ou outra, nada. Por exemplo, não cai ali, aí voa em outro lugar, por exemplo, aí cai dentro do gelo congelado lá, faz um buraco no gelo, ou então luta em cima do gelo, e voa para outro lugar, voa aqui, voa lá, sabe? Para mim ia ser uma briga mais empolgante. Mas tudo bem que não é a proposta, mas esse ainda é o ponto que me decepcionou no jogo. Como é aquilo que eu pensei e falei até com a minha própria esposa depois que ela me perguntou do jogo. Falei, cara, fã nunca tá satisfeito. Porque, tipo assim, na minha cabeça tem tantas ideias boas, sabe? Que poderiam ter acontecido no jogo. A luta com o Heimdall também. E eu esperava muito mais da luta com o Heimdall. A do contra o Odin, então, nem se fala. Eu esperava, assim, uma catarse, um bagulho épico, de outro mundo. Não senti isso. É um chefão, como qualquer outro jogo. Não é um chefão de God of War, entendeu? Pra mim essa é a diferença. Não é um chefão de God of War, é um chefão de um jogo. Qualquer jogo. Chefão básico, poderes básicos, poder elemental. Agora é tudo de fogo. Bate com o machado. Agora eu tô de gelo. Bate com a lâmina. Ah, o chãozinho tá piscando. Vai explodir o chão. Pula pra lá. Pula pra cá. Pula pra lá. Pula pra cá. Entendeu? Não me surpreendeu como eu achei que poderia ser. Me decepcionou porque o trailer vende aquilo. Os momentos marcantes do trailer, né? Os lobos. Os Coenhat. o momento que a sereia aparece, o momento que uma água-viva gigante aparece também. Isso é um bagulho, não dura nem 5 minutos. O do lobo, então, não dura nada. Eu achei que ia ter alguma grande coisa envolvendo os lobos, ou alguma grande coisa envolvendo aquela sereia, a lula gigante. Não, a sereia ela aparece, faz um furinho no dedo do Kratos e cria a lança. Foda-se, nunca mais isso é citado, nunca mais vai aparecer. A lula gigante é um bicho que estava preso num deserto. Você libera o bicho voa. Acabou. Não que seja ruim. É legal, é lindo. O momento da sereia é bonito, o da lula é bonito. O do lobo, nem se fale. Eu fiquei maluco com aquela parte do lobo rasgando o céu. Mas só aquilo. E aquilo só serve para te apresentar a mecânica de dia e noite, que só funciona naquele reino. Até onde eu sei. Eu só zerei o jogo, não fiz as secundárias ainda. Até onde eu sei. Só funciona no reino lá dos Vanir. Que de dia a floresta está de um jeito, à noite a floresta está de outro. Abre outros caminhos para você passar. E nem é possível ver aquela mesma animação linda de novo. Você só ouve o uivo e o céu abrindo para ficar de dia ou à noite. Podia pelo menos dar um mini zoom, um pequeno zoom na lua ou no sol e mostra de novo a lua descendo e o lobo passando, rasgando. Não mostra. Então, isso eu diria que me decepcionou no jogo, porque é onde o marketing se fez mais presente. Chega na hora do jogo, não é nada. Infelizmente, isso acabou me incomodando um pouquinho. Esse jogo, eu achei o ritmo e as motivações desse jogo muito, muito melhores do que o de 2018. Ainda tem as conveniências, que faz parte da vida, ou aquela missão que não agrega em nada. Por exemplo, agora vem o maior plot inteiro do jogo, tá? Se você tá ouvindo aqui, apesar dos spoilers, esse é o maior spoiler de todo o jogo. Chega o momento da morte do Brock. Todo mundo me pegou desprevenido, óbvio, pegou todo mundo desprevenido, que o Tyr, esse tempo todo, era o Odin. Isso mostra a capacidade do Odin de manipular. O cara realmente sabe tudo, o cara é o pai de todos. O plano é até coerente. E o Odin sabia que o Tyr era procurado. Quem dá a pista de onde o Tyr tá é um anão que é, vamos dizer, aliado do Odin, depois a gente vê. Então faz muito sentido o Odin tá lá disfarçado de Tyr. Mas, por exemplo, chega aquele momento sinistro, é muito bom. O Brock fica pressionando, até que ele leva a facada, ok, morre. Aí o Kratos fala, vamos embora. Aí a missão é, vamos embora. Aí tá indo embora, vamos caçar. Aí você vai na missão que é caçar. Aí de caçar, não, vamos caçar mais não. Vamos lá ver o Sindri. Aí vai ver o Sindri, não vamos ver o Sindri não, agora vamos voltar. Tipo, a missão mais... um dos momentos mais marcantes do jogo e as missões mais merda do jogo. Tudo bem, tem diálogos maneiros ali. O Sindri versão luto, eu gostei bastante. Sabe? Sem as luvinhas dele, que ele tinha medo de bactéria. Sangue nos olhos, abalado mesmo. Achei maneiro. Mas assim, que missão nada a ver. É igual no 2018, que se você parar pra olhar friamente de 2018, pode até te irritar um pouco. Ah, leve as cinzas no pico mais alto. Você chega lá, não, aqui não é o pico mais alto não. Pico mais alto em outro lugar. Como é que a gente chega lá? Ah, vamos lá, não sei aonde, buscar o negócio para usar o portal. Aí tu vai e busca. Chega na hora de usar o portal, ele briga com o Baldur, destrói o portal. Aí, destruiu o portal, mas agora, vamos lá na China, porque lá tem um outro bagulho para você pegar. Aí tu vai lá na China para poder fazer um outro portal, sabe? A missão é super merda e acontece um monte de conveniência que vai te impedindo de chegar até aquele lugar. Ali, o God of War, mais ou menos do meio pra frente, ele tem uma grande missão por trás, ele tem um grande acontecimento por trás, que é o Ragnarok. Apesar de ainda assim ter várias missões merdas, que não acontecem nada. Ah, vamos atrás do... Vamos lá em Muspelheim, atrás do gigante lá. Você chega, ele te expulsa longe, tu briga com o bicho, aí depois tu chega, ah não, não, beleza, aqui ó, fura aqui. Fura meu peito aqui. Aí tu fura o peito, aí tu vai em outro lugar, vem duas valquírias, tudo bem, ali já melhorou. Mas o início dessa missão é completamente imbecil, tosco. Ah, vamos lá, não, não quero vocês aqui, pan, joga longe. Aí briga contra um bicho lá, aí não, agora sim, vamos lá, me mata aqui, fura meu peito. Ainda tem esses momentos, mas mesmo assim, o jogo continua sendo bom. Outra coisa que eu queria falar também é da jogabilidade. Houve pequenas mudanças na jogabilidade, eu até achei interessante. Mas uma coisa que sempre me irritou no 2018 e continua aqui é que o Kratos, ele sente tudo. E os inimigos não sentem nada. Eu sei que isso é normal de jogo de RPG e caralho, mas isso pra mim ainda é um pouco irritante. Você fica vulnerável por 5 segundos usando alguma magia lá, alguma parada rúnica. E o inimigo, ó, te sentando a mão, te sentando a porrada. E ele tá levando porrada, mas ele não sente. Ele continua te batendo. Mas agora, quando é o contrário, você vai bater e tu leva uma porrada, porra, o Kratos só falta voar pra trás. Ele vai pra trás assim, ah, meu Deus, que pancada que eu levei. Isso me irrita bastante, me irritava bastante no dia 2018. Que você vai dar um golpe normal, você sente e o teu golpe corta. Agora o inimigo, quando ele vai te bater, ele não sente o golpe. Você bate, você tira a vida dele, mas ele não sente, ele vai continuar vindo te atacar. Gostei da mecânica, eu achei que o jogo tá bem mais rápido. Dá pra você se sentir foda bem mais rápido no jogo, sabe? Dominando todas as três armas do jogo. Gostei da lança. Eu não sou fã de lança, eu preferi espada, mas a lança funciona bem. Gostei do combate com ela, gostei dos golpes, dos poderes que ela tem. Achei bom. E o combate está muito mais rápido. Eu hoje, no dia dessa gravação, eu botei o de 2018 para jogar, né? Como eu falei, para fazer aquelas medições de tempo ali de load. E caraca, o de 2018 ele é muito mais lento, o combate. Muito mais lento. E o Ragnarok ele está muito rápido, muito ágil. Você pula, você cai, você sobe um pouquinho mais vertical, né? The Last of Us fazendo escola mesmo. E que bom. Jogos bons tem que ser exemplo, tem que virar parâmetro para todo outro jogo. E aí, gostei muito do combate. No início, eu achei que o combate estava mais lento, mas eu acho que é impressão minha. Porque eu botei o de 2018 para comparar e o de 2018 é muito mais lento. Eu falei, caraca, o combate está muito lento. Mas eu acho que o Kratos ele sente muito mais a porrada. Se você levar uma porrada ou duas, você é muito mais punido no que o de 2018. Mas isso é bom. Eu comecei jogando quase no mais difícil. O que era o God of War. Uma dificuldade a menos do que era o God of War. Passei bastante sufoco. Depois eu coloquei no médio. Falei, ah, vou jogar no médio mesmo, foda-se. E aí o médio tava fácil demais. Isso me incomodou. O médio do 2018 não é tão fácil igual a esse. Esse médio tava fácil até demais. Pô, o Thor. As minhas duas lutas com o Thor eu não levei dano. E a com o Odin eu levei um golpe só, se eu não me engano. Tava muito fácil. E não é que eu sou fodão, não. De jogo, não. É que tava muito fácil mesmo. As lutas. Tudo bem que também já é a luta principal. A luta da história principal já vai ser mais fácil. O que muda são os subchefes, os animais secundários ali pra enfrentar. Mas mesmo assim eu achei fácil até demais. Outra coisa também que eu queria falar é que, felizmente, a Santa Mônica, né? Saiu alguns vídeos deles comentando que ouviram os fãs, ouviram o público. E seguiram o que o público pedia, né? Mais subchefe, mais luta com bicho gigante, uma variedade maior de inimigos. Prometeram colocar e realmente tem. Gostei muito, fiquei muito impressionado com isso, com a variedade de animais e de inimigos. Não só animais, como eu quero dizer, você está passando num lugar, tem um esquilo, tem um bichinho voando ali, tem uma águia, tem um outro bicho, sabe? Tá passando em um lugar, tem javali correndo, tem um alce, tem uma manada passando que você vê de longe. Muito bom, dá muito mais imersão pro jogo, mas também dos seus inimigos. Você enfrenta muitos bichos diferentes. Eu achei muito bom, porque um dos problemas do 2018 era isso. Era aquele troll com um porrete nas costas sem parar, não tinha mais nenhum bicho. A Valquíria, os Viajantes, né, que eu acho que é o nome deles, e sei lá, são os que mais se repetem. Nesse jogo já não, tem uma variedade muito boa, tem mais humanos para enfrentar, aquele poder da Bifrost deles lá, meio apelão, mas tá lá, é bom. E uma coisa que me incomodou no jogo, que eu não vi o jogo mostrar isso em tutorial, que é você dar aquela virada de 180 graus. Eu senti que me fez um pouco de falta nos combates. Porque às vezes é muito inimigo, você está cercado. Aumentou a quantidade de inimigo porque o seu companion ele agora é mais útil. Ele bate mais. Eu só não achei as flechas que a gente tem agora melhores do que as que você tinha antes. Porque para mim a flecha de 2018, a flecha de trovão que você pega lá do dente do dragão, era excelente. Porque o trovão ia passando em vários inimigos. Agora as flechas que a gente tem agora já não são tão boas. Eu não gostei tanto. Agora como o Companion, né, ele é mais ágil, mais útil e mais ofensivo. Então o jogo se deu a liberdade de colocar mais inimigos ao mesmo tempo. Então às vezes você está cercado. E eu apertei todos os botões procurando como que é a virada de 180 graus. E depois que eu zerei, eu vi que você tem que segurar a defesa e aí sim apertar a seta para baixo, que você dá a virada de 180 graus. Eu zerei o jogo sem conseguir descobrir isso, bizarramente. Não vi nenhum tutorial falando sobre isso, porque no de 2018, seta para baixo, era a virada de 180 graus. Agora, como você tem a lança que fica na setinha para baixo, se você apertar a seta para baixo, ele puxa a lança e só isso. Mas se você segurar a defesa e virar para a setinha para baixo, ele dá a voltinha de 180 graus, de novo. Gostei muito do combate. Eu fiquei com a impressão que a câmera estava um pouquinho mais longe, ou se não mais longe sempre, durante os combates a câmera ia um pouquinho mais para longe. Eu achei isso muito bom para o combate ali, que aquela câmera muito colada às vezes atrapalha. Então ela um pouquinho mais longa, mais longe, te dá uma visão um pouquinho melhor ao seu redor na hora do combate. Gostei muito da forma ofensiva que o seu companion tá agora. Muito mais. Você sente mesmo que é uma ajuda, entendeu? Não é só ali, vamos supor, uma L do God of War que você tem que. Do The Last of Us, sabe? Que ela dá meia dúzia de tiro, acerta dois no cara. E aí. Nesse no Ragnarok. Pô. Tu vê lá a Freya, por exemplo, é o melhor companion pra mim. Caraca, ela bate pra caramba, a bichinha bate. Usa aquelas bagulho pra prender o bicho no chão, usa as plantas. Muito boa ajuda mesmo, muito bem-vinda a ajuda. E ajuda bastante nos subchefes também. Não só em bonequinho normal, ajuda bastante. Gostei da evolução dessa inteligência na hora do combate ofensivo. Que antes o Atreus era um pouquinho mais passivo, porque ele era uma criança. Então certas roupas ajudavam mais ele a te beneficiar, achar vida para você, ficar de longe. Joga uma flechinha para distrair o inimigo e só distrair o inimigo e você vem pelas costas do inimigo. Agora não, é bem mais ofensivo. Eu achei uma adição muito boa no jogo. Puzzles, eu ouvi falar que os puzzles estão mais complexos, muito mais puzzle. Cara, até agora os puzzles que eu achei eles só chatos. Eu não achei eles complexos e nem bons puzzles. Eu não sou muito fã de puzzle, mas sendo fã ou não, quando a coisa é boa, a gente tem que dar o braço a torcer e elogiar. Os puzzles estão muito mais complexos. Então, eu não senti isso. Não, mais complexo que o outro estão sim. Mas não que isso seja bom. Os puzzles ainda são muito bobos e fáceis de resolver. Ah, só da campanha principal, que puzzle é fácil. Tudo bem, mas eu já fiz algumas secundárias. Fiz puzzles de secundárias e nenhuma. E eu tive um desafio assim, caramba, o que eu faço aqui, sabe? E fora que o tipo de puzzle ali eu não gosto muito. Porque para mim um bom puzzle é realmente te fazer pensar no que você tem que fazer. E não um puzzle que você tem que procurar. Caraca, o que eu tenho? Onde está o bagulho que eu tenho que... Você já sabe o que tem que fazer, mas você não sabe onde está o bagulho. Muito difícil de explicar. Para mim, um bom puzzle, ele é o tipo The Witness, sabe? Aquele jogo. Porque naturalmente você vai entendendo o que tu tem que fazer no jogo. Isso é um bom puzzle. Você olha pro lugar, você quebra a cabeça ali e você entende a lógica do negócio e tudo flui. Aqui no God of War eu não senti que é muito isso. É mais, joga o machado aqui, atira ali. Joga o machado aqui, atira ali. Usa flash para multiplicar o elemento. Se é fogo, faz isso. Se é gelo, faz aquilo. Então, sabe, não é realmente um desafio. Só é mais demorado. Como eu disse, não platinei, não fiz todas as secundárias ainda. Mas das secundárias que eu fiz, não senti o desafio que foi prometido. Vamos dizer assim. E aí, outra coisa que eu queria falar também, eu fiz até algumas anotações aqui de coisas relevantes para falar. Já falei das lutas, né, principais que eu não achei tão boa. Não fui muito com a cara daquela versão de Odin. O Thor eu achei irado. A versão do Thor eu achei irado. Aquele Odin não me passou muito a imponência que ele tinha que passar, sabe? Porque, pô, ele é o Odin. Ele é o pai de todos, sabe? Não me passou isso, essa impressão. Não sei se é porque eu queria ele mais forte, maior, sabe? Porque olha o Thor perto do Odin, né? Mas enfim, não gostei muito do visual. A personagenzinha lá, ser negra, porra. Pelo amor de Deus, quem se incomodou com isso precisa apanhar muito. Porque essa pessoa é uma racista, porque não tem justificativa nenhuma. Ela não muda nada na história. Pra quem não sabe, o Kratos também é negro. Então, ai meu Deus, tem uma preta. Tem uma preta na mitologia nórdica. Que horror. Ai, cara, que horror. Também tem um cara que usa um martelo e solta trovão na mitologia nórdica. E aí? Também tem um lobo gigante que come o sol e o outro que come a lua. Também tem uma cobra tão grande que ela dá a volta no mundo e morde o próprio rabo. E aí? Aí tu vai se incomodar porque uma bonequinha tá preta. Puta que o pariu. Nada, não fede nem cheira a personagem, ela nem interfere na história, pra falar a verdade. O arco dela eu só achei chato. O designer dela eu até achei melhor do que o do Odin. O designer dela me convence. É uma criança. Pronto. É isso que precisa me passar. É uma criança. Ok. O Odin precisava me passar com o designer dele, pelo menos na minha opinião, de que ele é o pai de todos. É o deus dos Aesir. É o cara mais pica. E é só um coroa calvo. Entendeu? Na minha opinião. Por exemplo, vê o Zeus. Se ele não passa uma imponência maior do que o Odin. Entendeu? E para mim, ainda assim no jogo, apesar de ser um jogo melhor e tal, faltou lutas empolgantes na missão principal. Assim como no 2018, acho que foi um acerto na cagada. Porque só a primeira luta com Baldur que é maneira. Depois também fica chato pra caramba, repetitivo. Toda a vida o Baldo do mesmo jeito, mesmo golpe. A única coisa que muda são os ambientes, que ainda faz variar. Que você luta com ele no início do jogo, destrói tudo, destrói a casa, abre ravina, destrói o chão, joga pedregulho, o escambau. Aí luta com ele num dragão, voando, luta com ele não sei aonde, entendeu? Ainda é, varia, mas ali não. Então isso me decepcionou, até porque a Santa Mônica diz que é o último jogo, então eu esperava coisas muito mais grandiosas e muito mais referências ou homenagens aos jogos antigos, entendeu? Por exemplo, como é o último, eu achei que em algum momento a câmera, não sei, ia estar com o Atreus ia estar longe do Kratos, e aí ia simular aquela câmera antiga do God of War, uma câmera mais longe, você usando as blades ali para fazer aquela referência, sabe? Por exemplo, eu achei que isso poderia acontecer em algum momento do jogo. Ou a câmera no Brock, e o Brock olhando de longe e o Kratos lutar, sabe? E aquela câmera longe, e você lutando, tipo, caraca, entendi o que eles fizeram aqui, entendi a referência. Tem referências, mas são referências faladas, que não deixam de ser ruins. Não são ruins, mas é que, como o último jogo, como eu disse, eu esperava muito mais dos momentos ali de homenagem à série inteira. Porque nas histórias do Kratos, ele já homenageia a série inteira. Ele fala do Deimos, ele fala de inimigos que ele enfrentou, ele fala da esposa e da filha. Então já homenageia a série, já é pega no coraçãozinho ali de quem é fã de velha guarda. Mas mesmo assim, eu ainda queria mais. Eu sou exigente, eu queria mais e mais e mais. Uma coisa muito foda que eu só fui reparar no final, que só no final do jogo que eu fui jogar ele de fone de ouvido. E o que todo mundo tá elogiando, eu tenho que elogiar também. Trilha sonora, efeito sonoro de outro mundo. É o melhor que eu já experimentei. E também as partes imersivas através do controle, mesmo no PS4 eu gostei. Só fiquei pensando no Play 5 como deve ser. Já que dizem que você sente água, você sente grama, você sente gelo no controle, deve ser muito foda. Eu gostei de como funcionou no PlayStation 4. Eu achei muito maneiro. Toque, aperto de mão, esse tipo de coisa, abraço. E o controle, sentir essas interações, eu achei muito foda. Muito maneiro. E cara, a trilha sonora no final do jogo, pelo amor de Deus. Aquele final, vamos falar do final agora. Que final. Que final. Eu juro que eu achei que o Kratos ia morrer no final. Eu gostei do amadurecimento do Atreus durante o jogo até o final. Ele não precisa ser como o pai dele é. Entendeu? Ele tem que ser ele. E é mais ou menos isso que ele entende no final do jogo. E é isso que o Kratos entende também. Quando o Kratos fala, ah, eu errei. Abra seu coração, né? E no final do jogo tem a tal batalha em Asgard, que eu também esperava um pouquinho mais. Eu esperava alguns mini-chefes ali pra lutar, mas não. É os mesmos inimigos do jogo inteiro. Você, ao longe, vê coisas épicas acontecendo, mas na tua realidade ali de perto não tem nada épico acontecendo. Os mesmos inimigos de sempre. Isso me desmotivou um pouco. Tá a Serpente do Mundo brigando com Thor. Tá o tal Ragnarok destruindo tudo. A Freya tá num canto. Os elfos estão no outro. O irmão da Freya tá em outro canto. Então, tipo, pra mim, aquele é o ápice do jogo. Deveria ter momentos épicos ali. Sei lá, correr junto. Uma briga em cima da Jormungandr. Uma briga com Thor em cima dela. Enquanto ela tá brigando com outra parada. Com algum dragão que tem lá. Alguma briga com um dragão ali. Você não briga com um dragão ali. Que eu me lembre, não. Ou se briga é muito rápido. Não tem nenhum outro deus menor, vamos dizer assim, menor, pra você encontrar ali e brigar, sabe? Não tem nenhuma outra fera mística, sinistra, pra brigar, não. É os inimigos de sempre, umas missãozinha, mamão com açúcar, sabe? Não empolga tanto. Vem o segundo round com o Thor, que eu esperava uma puta briga, também não é. Mas gostei da resolução, que o Kratos fala, ah, temos que ser melhores pelos nossos filhos. Vem o Odin. O Odin matar o Thor foi inesperado, sem dúvida. Mas a luta com o Odin ali também não empolga. Repetindo, não é que não empolga que seja ruim. É que como eu disse, eu esperava mais. Para mim, o maior defeito do jogo talvez seja que eu esperava umas coisas mais grandiosas, como havia sido prometido, mas isso foi cumprido, as promessas foram cumpridas só nas partes por fora, eu acho. Na parte da campanha principal, não tanto. Tem também um momento foda que o Kratos aceita virar o general e todo mundo vem, general, ah, general, pá. Foda quando ele vai tocar lá e a música, filho, a música gritando. Se eu achar a música, eu vou colocar aí.
Eu vim pra essas terras pra fugir do passado, começar uma vida nova. Não posso mais me esconder. Eu não quero essa guerra. Já sofremos demais. A profecia não nos guiou até aqui. E nem vai vencer essa batalha. Guerras são vencidas por quem está disposto a sacrificar tudo. Se esse é o custo da vingança, que assim seja.
O Odin já tirou tanto de todos nós. Os reinos já sofreram demais. Não importa o preço. Isso acaba hoje.
Se eu pudesse ser consumido por chamas só para incinerar o Odin, nem hesitaria. Faria isso sorrindo e com todo prazer.
Pelo Brock.
Quase que eu fiquei em pé jogando. Porque a música. Aí, a música, se pudesse fazer você levitar, você levitaria, velho, com aquela música ali. A música te leva, te carrega. Eu saí, filho, de bicho. Eu falei, caraca, vem qualquer um. Vem qualquer um que eu mato, filho. Eu me senti assim. Porque a música te empolga tanto que você joga em pé, maluco. Arrepiado. Fantástico, fantástico. A trilha sonora. E esse momento aí, onde ele é o general, tá as valquírias, muito foda. E nesse momento também o jogo vai ficando cada vez mais emocionante, porque teoricamente é que o Kratos vai morrer. Você fica nessa, caralho, fudeu. O cara vai morrer, mané. E tu se emociona. O Atreus querendo dormir com ele. Muito foda. Aí o Atreus meio no cantinho chorando, e ele conta uma história pro Atreus. E o Atreus fala, promete que conta amanhã. Porque, tipo, é mais ou menos o Atreus querendo dizer, cara, promete que não vai morrer, né? Porque, teoricamente, o Kratos ia morrer e essa história não teria conclusão. E aí ele fala, pô, promete que me conta amanhã? E o Kratos fala, tá, prometo. Porra, tá maluco? Que momento, que jogo. E aí, vamos no final, eles descobrem, né, que só puderam mudar o destino deles porque... A Fey tinha interferido lá, tinha brigado com os gigantes, tinha feito não sei o que. Que essa parte ficou meio maluca. Vou ter que olhar ainda, entender o que isso quer dizer. E aí tem a parte que o Kratos, o Atreus se despede dele, bem emocionante. Já deixando uma pontinha, ó, pera aí, vamos garantir aqui. Vai que a Santa Mônica fica mal das pernas, fica sem dinheiro. Aí a gente tem que levantar um dinheiro rápido, a gente lança mais um God of War, ou lança um jogo só do Atreus, né? Então deixa aquele gancho. O Atreus vai sozinho nas suas aventuras. E o Kratos olha o mural dele, eu achei muito foda, só que, pô, infelizmente fica pouco tempo. Ou fica pouco tempo no mural, não dá muito bem pra ver, e não tem alguém comentando pra você o que tá acontecendo no mural. E aí fica muito interpretativo, né? Porque mostra, pelo que eu entendi daquele mural, é o mural sobre o deus da guerra. Já que não existe Tyr mais, não tem Tyr. Então aquele é o mural do deus da guerra, é o mural do God of War nórdico. que, querendo ou não, é o Kratos. Que mostra ele saindo lá da Grécia. Mostra os momento dele com Atreus, a luta com Thor. E no final, eu interpretei, mostra ele sendo adorado por todos como um deus. Vamos dizer, não diria justo, mas um deus. Sendo adorado como um deus, né? E ele se emociona vendo aquilo ali. Uma parada que ele nunca imaginou, ele até mesmo comenta. E aí, chega a Freya e o Mimir, e a música tá lá, filho. Não se esquece da música, tá? E aí, chega a Freya e o Mimir, ah, o que, que você viu? Aí ele, um rumo. Um rumo que eu nunca imaginei. E aí, tu entende, pô. A Santa Mônica também deixando garantido, né? Vai que a gente... Vai que o jogo que a gente deixou separado do Atreus aqui, se a Santa Mônica ficar ruim das pernas, não foi bem. Então, vamos deixar uma outra pontinha aqui pra caso a gente precise trazer o Kratos de volta, consertando tudo com a Freya ou indo para outros lugares com a Freya, como se fossem os dois deuses justos agora, né? E aí a música vem e ele fala, ah, um rumo que eu nunca imaginei, e a música pá, pá, tira chamando, a música chamando, chamando, e aí, ah, vocês vêm comigo? Ah, vamos fazer isso juntos. E a música, meu irmão, você já tá em pé, jogando. Se não chorou, tá quase chorando. Se não chorou, tá arrepiado, pelo menos. Você já tá em pé. E vem, aí desce os créditos e a música estourando. E, porra, que jogo, maluco. Que jogo é esse? Apesar de ter suas coisas ruins, não gostei de tudo. Eu achei esse final muito emocionante. Como eu falei no início, o jogo emociona, né? Nem porque ele tem momentos super fantásticos. Ele emociona nas partes humanas, né? Nas complicações humanas que tem no jogo. E eu achei isso muito foda, pelo amor de Deus. É, minha nota pro jogo é difícil. Olha, o Kevin apaixonado por God of War desde criança. O Kevin que não tinha PlayStation 2 e jogava God of War na casa de visita. Que uma vez jogou God of War 2... de uma vez só, porque um amigo emprestou o videogame para ele. Um Kevin que em 2016 ou 2017 comprou seu PlayStation 3 e finalmente jogou o God of War 3 e o Ascension. Esse Kevin daria uma nota 10 de 10 pro God of War Ragnarok. Porém, sempre tem um porém. O Kevin, que já zerou e que agora está refletindo aqui sobre o que tem de bom, o que tem de ruim no jogo, eu diria que de 0 a 10, a minha nota para o jogo é... Difícil. Minha nota para esse God of War Ragnarok, eu diria que é um 8,5, 9. De 10. Porque, como eu falei, pode ser que minha expectativa me prejudicou, mas eu esperava coisas muito épicas no jogo que elas não acontecem, sabe? Tá muito bom, não é que o jogo seja ruim, é que eu não só acho que ele podia ser melhor, como eu tenho certeza de que ele podia ser melhor. Entendeu? E ele, em certos momentos, ele ficou devendo. A parte do Atreus... Aquele arco do Atreus com a Angriboda me encheu o saco, sabe? A parte em Asgard empolga e desempolga na mesma hora, porque é mais do mesmo. É os mesmos inimigos para tu bater. Mas aí, sem dúvida nenhuma, valeu cada centavo, valeu minhas 6 parcelas. E essa é minha pequena discussão sobre God of War Ragnarok. Valeu a pena, quase explodiu o meu PlayStation 4, muito bom. Também o que me fez tirar ponto do jogo é isso, ele não tá tão bom no PlayStation 4. Eu não vejo uma mudança tão forte gráfica como, vamos supor, o Dark Souls, o Demon Souls de Play 5. Vamos dizer que aquilo ali não rodaria no Play 4. O Horizon Forbidden West... com o gráfico no talo, que ele tá no 5, ele não rodaria no 4. mas do God of War 2018 pro Ragnarok, eu não vejo uma evolução gráfica tão pesada assim pro jogo ter esse tipo de defeito, sabe? FPS é um lixo, sem atualizar, bugs, alguns bugs eu cheguei a ver, mas não me tirou do jogo, não me atrapalhou, nem nada disso. Mas essa é minha nota pro jogo, de 0 a 10, 8,5 ou 9, vocês escolhem. Se com 8,5 vocês ficam tristes em ouvir que o jogo merece um 8,5, vocês pegam um 9. Se vocês concordam comigo e não ligam para nota, aceitam o 8,5, tá bom? Vamos fazer assim. Sem dúvida é um jogo indispensável, tá? Você que tem um PlayStation 4 tem que jogar. Com certeza vai sair mais atualizações, o jogo vai ficar mais estável ainda. É, e como eu falei, depois que eu atualizei para a versão 2.1, ele ficou bom, ficou ok. Mas aí, ainda assim ele tinha problemas de resolução, de qual o nome? Tinha um delay ali para renderizar algumas partes do mapa. O bagulho estava em 240p, depois ficava em Full HD, por exemplo. Mas não atrapalha nada na experiência. Jogaço, jogaço. Valeu cada centavo. Esse é um jogo que eu não vou vender. Vai ficar aqui na minha prateleira para sempre. Sempre que eu quiser relembrar, passar de novo por essa aventura, eu vou experimentar esse jogo novamente. E com certeza, cada vez que a gente zerar ele, vai ser um jogo que vai amadurecer e vai ficar melhor ainda. Assim como certos momentos dele, ele já se mostrou melhor que o de 2018. Porque é aquele jogo que ele continua na tua cabeça. Tu parou de jogar, mas ele tá na sua cabeça ainda. Tem coisas na sua cabeça acontecendo. Por exemplo, o bagulho da Serpente do Mundo fica na tua cabeça. A revelação do Odin seu Tyr fica na sua cabeça. Você fica pensando. E certos momentos faz sentido, você fala, ah, por isso que ele não fazia aquilo, por isso que ele dormia no quarto escondido, sabe? Esse tipo de coisa. Mas vale cada centavo, jogão, jogão, amei a experiência. E é isso, até a próxima aí, tchau!